E uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias iniciou suas atividades de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Estou me referindo aos Médicos Sem Fronteiras. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado por esta relevante instituição, conversando agora com Vinícius Caramuru Ruas, supervisor de promoção de saúde do Médicos Sem Fronteiras. Vinícius, seja bem-vindo ao programa Revista Brasil. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Tudo bem?
Tudo jóia. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Bem, como se sabe, Vinícius, a missão do Médicos Sem Fronteiras é levar justamente cuidados de saúde a pessoas com necessidade de ajuda médico-humanitária em meio a conflitos armados, epidemias, desastres naturais, desnutrição, exclusão de acesso a cuidados de saúde, enfim. No Brasil, não está sendo diferente, é claro.
Sim. A MSF é uma organização, Médicos Sem Fronteiras, uma organização de emergência. Então, nós não pensávamos, antes da pandemia, em atuar num centro de São Paulo, por exemplo, porque geralmente nós atuamos nesses contextos onde você falou, né? Guerras, né? Epidemias em países onde o sistema de saúde, né, está colapsado e as pessoas não têm acesso ao sistema de saúde, né? Então, sabendo da estrutura de São Paulo, né, como uma das maiores metrópoles do mundo, nós não imaginávamos, né, mas a pandemia veio aí, né, para tornar aquilo que a gente não imaginava, né, possível, né, na realidade. Então, nós estamos trabalhando em São Paulo, por exemplo, com a população em situação de rua, que a gente acredita que seja a mais vulnerável. População idosa também, usuários de drogas também, atendendo essa população.
Perfeito. E na prática, como funciona esse atendimento?
Então, na prática nós começamos atuando nas ruas, fazendo o que a gente chama de triagem médica e promoção de saúde. Aproveitando aonde essas populações mais frequentam, aonde há distribuição de alimentos, por exemplo, e aproveitando aonde elas se reúnem para poder avaliar quem tem sintomas do Covid-19, e aqueles que já estão em estado ali moderado ou grave, a gente poder em parceria com o governo fazer a transferência para os hospitais ou para centros de isolamento, né? Assim também como o trabalho de promoção de saúde, que é dentro das condições que a população em situação de rua estão, eles tomarem medidas para que eles possam pelo menos se proteger um pouco do Covid-19, né?
Entendo. Bem, Vinícius, e é claro, o trabalho começou na cidade de São Paulo, mas especificamente na capital há também projetos de se estender para os demais municípios do estado e outros estados também da nossa federação?
Na verdade, nós já estamos trabalhando em Manaus com profissionais de Médicos Sem Fronteiras, ajudando no reforço de RH em hospitais de campanha em Manaus. Nós já trabalhávamos em Roraima desde o final de 2018, por causa da migração venezuelana, né, os refugiados venezuelanos e a sobrecarga do sistema de saúde em Roraima. E nós também estamos atuando no Rio de Janeiro também, com um trabalho bem parecido com o de São Paulo, né, com a população em situação de rua, fazendo triagem médica nas ruas, nos locais onde essa população geralmente fica, né, nas áreas centrais, né, e também o trabalho de promoção de saúde também no Rio de Janeiro, e treinamento também de profissionais de saúde, né, de casos de acolhida também.
Perfeito. E falando no Rio de Janeiro, nós vamos até o Rio de Janeiro, está conosco o âncora César Fatioli. Fatioli!
Dois pontos. Você já comentou uma certa surpresa de ter que atuar. No Brasil vocês já tinham atuado, por exemplo, no contexto do atendimento a refugiados próximas fronteiras, mas atuar tão perto de grandes centros urbanos deve ser uma surpresa, que mesmo na África, por exemplo, mais normal são aldeias isoladas, coisas assim. Vocês, diante disso, avaliam a possibilidade desse trabalho ter que se estender para além da pandemia, porque a pandemia tem revelado uma grande... Tem posto a nu, né, algo que já se sabia em meses especializados, uma enorme desigualdade na oferta, disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde, mesmo nos grandes centros urbanos. Se há essa possibilidade. E a outra coisa, qual a maior dificuldade para realizar esse trabalho? Se um certo abandono, se o fato do Estado chegar quase sempre pela polícia ou pela exigência de documentos, cria algum tipo de resistência das pessoas atendidas, dificulta. Vocês devem ter atendido, por exemplo, gente na Cracolândia. Se isso cria dificuldade na abordagem, que histórias boas vocês têm sobre superar essa resistência?
Vamos lá, então. A primeira pergunta sobre se a possibilidade da extensão do trabalho pós-pandemia, César, realmente nós não conseguimos responder agora, né? A gente tem uma previsão, né, que ainda não está tão sólida, né, de quanto tempo vai durar o nosso projeto, mas o que eu posso dizer é que a gente já havia atuado aqui no Brasil anteriormente. Nós ficamos cerca de 10, 11 anos na Amazônia, de 91 a 2002, nós já trabalhamos também em duas comunidades no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e no Complexo da Maré, justamente nessa situação de onde você disse, né, não havia uma pandemia na época, mas devido às desigualdades sociais e à falta de acesso à saúde, nós já atuávamos nesses locais, né? Agora, se o projeto vai se estender mesmo pós-pandemia, né, a gente sabe que tem todo um cenário que virá, né? Então, assim, a gente tem o primeiro problema agora de saúde, que é urgente, e depois tem as consequências sociais, que também podem vir a agravar as consequências de saúde na pós-pandemia, né? Então, é devido à crise econômica e diversos outros fatores sociais, né? Então, há uma possibilidade, mas isso eu não consigo confirmar, se vai haver essa extensão. Geralmente, a MSF trabalha, Médicos Sem Fronteiras, em países onde o sistema de saúde é em locais onde ele não consegue, de fato, chegar ou é basicamente inexistente, né? Situações de guerra, né, epidemias como foi a do ebola, por exemplo, situações de extrema urgência. Então, assim, claro que o Brasil, né, devido às desigualdades que você falou, tem necessidade de melhora da população, do acesso, né, à saúde, porém a gente vai guiado pelas necessidades médicas, né? A gente não consegue ainda abraçar o mundo e estar em todos os locais, né? Então, acho que a gente não consegue avaliar ainda se vai se estender. Sobre a segunda pergunta, você pode repetir, por favor?
Fatioli?
Eu tenho uma outra pergunta, se puder, mas creio que o Walter ou você tem, eu posso esperar.
É porque o entrevistado está querendo saber justamente qual é a segunda pergunta que você fez, para que ele possa responder.
A segunda pergunta diz respeito ao que eles identificaram uma resistência nas populações com quem eles trabalham em função do Estado tradicionalmente recorrer sempre à polícia ou a exigências de documentação burocrática, de forma as pessoas se sentirem sempre desconfiadas da aproximação de quem tenta ajudá-las. E se tem boas histórias sobre como foi possível contornar essa resistência em lugares como a Cracolândia ou os cariocas.
Sim. A gente vai, conforme o projeto vai avançando e a gente vai voltando naquele mesmo local, aos poucos, ganhando a confiança das pessoas. Então, é claro que essas pessoas têm razão para, muitas vezes, estarem desconfiadas, né? Elas são invisíveis. Então, muitas vezes agora, com o isolamento, né, elas se tornaram visíveis porque só sobrou ela nas ruas, né? As pessoas estão isoladas, principalmente na área central. Então, elas sempre, como você mesmo disse, sempre foram abordadas, né? Com muitas vezes com violência pela abordagem policial. E há uma desconfiança, mas com conversa, com o trabalho de promoção de saúde, né? No caso que eu faço parte, né? Supervisor dos promotores de saúde, eles estão ali para poder ter um olhar diferenciado dessa população, não só ter um olhar médico, tentar entender, né, que cada pessoa em situação de rua, de um diferente local, eles estão diferentes, tentar entender como a gente pode acessá-las, né, como a gente pode dar os cuidados de saúde que eles precisam. Então, a gente faz muitas perguntas, a gente faz um mapeamento, a gente entende e vem com um atendimento depois melhor qualificado, depois que a gente consegue mais informações. Mas é claro que há desconfiança, né? Mas o que também nos ajuda muito é que Médicos Sem Fronteiras é uma organização independente, que é mantida por doações de pessoas, né? Por isso é tão importante as doações das pessoas, porque isso faz com que nós não estejamos associados, digamos assim, ao governo, por exemplo, ou associado à polícia, como você disse, né? É uma organização que vai tratar pessoas com cuidados de saúde. Então, depois que eles entendem quem nós somos ali, o nosso propósito, né? Depois que eles veem o nosso coletinho branco ali andando entre eles e conversando com eles, já associam, a gente vai criando uma ideia, né, junto a eles.
Perfeito. Nós estamos conversando com Vinícius Caramuru Ruas, supervisor de promoção de saúde do Médicos Sem Fronteiras. Vinícius, está conosco também, por Brasília, o âncora Walter Lima. Walter.
Professor Vinícius, os nossos cumprimentos ao senhor. Eu confesso que eu sou entusiasta com o trabalho que vocês desenvolvem. Realmente tenho a minha admiração. E a minha pergunta é justamente abrir a oportunidade nos microfones da Rádio Nacional para o senhor dizer, mais uma vez, quem são ou que entidade é esta Médicos Sem Fronteiras, onde a gente sente realmente no trabalho que vocês desenvolvem, praticamente entregam a própria alma para que o trabalho realmente venha a ser desenvolvido. Eu gostaria que o senhor, aproveitando essa oportunidade, dissesse mais uma vez quem são os Médicos Sem Fronteiras.
Muito obrigado pela oportunidade. Médicos Sem Fronteiras é uma organização que foi criada, na verdade, em 1971 na França, mas hoje é uma organização internacional. É uma organização não governamental, que nós estamos em mais de 70 países, salvando vidas, atuando em epidemias, catástrofes naturais, guerras, na linha de frente, atendendo os nossos pacientes. E é uma organização que é mantida pelas doações de pessoas, na sua maioria, né? Quase 90% aí das doações de Médicos Sem Fronteiras vem de pessoas físicas. Isso garante a nossa independência financeira, né, que dá respaldo para a nossa independência de atuação, né? Então, é assim que a gente consegue não esperar, né, pelos governos, digamos assim, né, não ficar tentado, né, enquanto a gente consegue agir rapidamente e também, é claro, né, seguindo os nossos princípios de neutralidade, imparcialidade, ou seja, Médicos Sem Fronteiras não atende um lado só da guerra. Quando nós estamos nas guerras, nós atendemos os dois lados, né, a gente não faz distinção de raça, religião, orientação política. Nosso trabalho é médico e o nosso propósito é salvar vidas.
E de que forma os profissionais chegam realmente a essa entidade, doutor Vinícius?
Desculpa, como os profissionais chegam a essa entidade?
Exatamente, eles passam por um processo, quer dizer, como é que eles se manifestam e são aceitos realmente a integrarem essa instituição?
90% dos nossos profissionais são profissionais locais. Muitas pessoas imaginam, às vezes, que são só médicos, também pelo nome, né? Médicos Sem Fronteiras, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, mas tem profissionais de diversas áreas, né? A gente tem visto agora, até na pandemia, né, as pessoas homenageando diversos profissionais que envolvem o processo de salvar uma vida, né? Porque não é só o médico, não é só o enfermeiro, tem o profissional da limpeza de um hospital, tem o administrador de um hospital, né? Tem o pessoal responsável pela logística, assim como no Médicos Sem Fronteiras. Então, tem os promotores de saúde que fazem esse trabalho que eu disse para vocês. Então, são muitos tradutores, são diferentes, é uma gama incrível de profissionais, comunicadores, por exemplo, também. O próprio setor de captação de recursos também, que são as pessoas que arrecadam as doações também, o próprio face-to-face também, né, que são aqueles profissionais que trabalham arrecadando recursos nas ruas. Então, são muitos profissionais envolvidos na organização e eles são recrutados através de um processo seletivo mesmo, né, os profissionais que vão para as missões ou trabalham no seu país, né, como é o meu caso, que estou tendo essa oportunidade, eles estão recrutados, passam por um processo seletivo, onde é feito diversas avaliações, né? até porque são projetos muitas vezes onde a carga psicológica é muito grande, então é importante realmente ter todo esse preparo, né, e a gente escolher as pessoas certas para esse trabalho.
Perfeito. Vinícius, apenas para concluir, como está também o trabalho de vocês na região norte do país?
Nós estamos em Manaus agora e nós estamos trabalhando com os hospitais de campanha. Então, é um reforço de recursos humanos mesmo que a MSF está dando a esses hospitais de campanha, né, com médicos, enfermeiros, porque a gente viu que também está ficando colapsado o sistema de saúde em Manaus. Então, a gente está dando esse apoio com recursos humanos lá.
Perfeito. Olha, a gente agradece mais uma vez a participação nessa edição do nosso Revista Brasil de Vinícius Caramuru Ruas, supervisor de promoção de saúde do Médicos Sem Fronteiras. O Médicos Sem Fronteiras, que iniciou as atividades de combate à Covid-19 no Brasil, está realizando um belíssimo trabalho, como de praxe, e a gente, como o Walter bem destacou, ficamos entusiastas justamente pelo trabalho que é desenvolvido por essa instituição e a quem aqui louvamos e, é claro, parabenizamos pelo trabalho de todos que estão envolvidos nesse contexto. Muito obrigado, viu, Vinícius?
Eu agradeço muito a Rádio Nacional pelo convite, por dar espaço para o Médicos Sem Fronteiras. Eu agradeço imensamente e vejo com muita importância também esse tema, e nós podemos estar falando sobre isso, né? E só reforço também o quanto são importantes as doações para Médicos Sem Fronteiras. O quanto nós, muitas vezes, trabalhamos com recursos limitados. Então, se puder, doem para o Médicos Sem Fronteiras, acessem o nosso site www.msf.org.br e nos ajudem a salvar vidas.
Bacana. Mais uma vez, www.msf.org.br. Obrigado, Vinícius. Até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigado.